Católica Portuguesa.
Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Boa noite, vamos às notícias, em destaque esta hora.
Marcelo explica a postura que quer ter ao sair de mansinho da presidência, isto num dia em que falou da multiculturalidade do nosso país, ao que não foi respeitado num teatro de Lisboa, onde um ator foi agredido esta noite por motivos racistas. Marcelo Rebelo de Sousa assume que está a sair das funções de levezinho. O chefe de Estado falava esta noite com os jornalistas que acompanharam em Lagos as comemorações do 10 de junho. O Presidente da República diz que vai sair de forma suave do cargo em Belém para dar espaço às presidenciais e também às autárquicas. Marcelo considera ainda que comemorar a data em Portugal e no estrangeiro foi uma boa ideia, Susana Madeira Martins.
Faltam 9 meses para sair do cargo e Marcelo Rebelo de Sousa assume que a melhor forma de fintar a nostalgia é ir saindo de levezinho.
Há duas maneiras de sair do exercício de uma função como esta. E, aliás, eu aplico a todas as funções que é. Uma é fazer muita questão de exercer o poder até ao último minuto, com uma intensidade muito elevada, não apenas em plenitude, isso tem que ser, mas com uma intensidade muito, muito, muito clara. Mesmo já quando decorrem pré-campanhas eleitorais ou campanhas eleitorais. Outra é sair de levezinho. Ir saindo e dando o palco e saindo de forma leve para deixar aos candidatos a candidatos e aos candidatos, quer às autárquicas, mas sobretudo às presidenciais, o espaço que eles devem ter.
Ao sucessor em Belém, Marcelo deixa um recado. O Presidente da República é um cargo, não é uma pessoa.
Então vai-se gerindo para se ter a exata noção que tem que estar o palco aos outros. O Presidente da República é um cargo, não é uma pessoa. As pessoas é que identificam, dizem, ah, é que é o Presidente da República, é este, gosto muito deste, gosto assim do outro, e normalmente têm gostado nos Presidentes da República, porque têm democracia, de todos. Quando são Presidentes da República, não se pode dizer que tenham desgostado qualquer um deles. Não. Mas, é evidente que há que ter a noção que é uma instituição. E a instituição continua. E as pessoas passam.
Marcelo condecorou Ramalhianes esta terça-feira. Ao longo do mandato condecorou Cavaco Silva. Questionado se gostava de ser condecorado pelo seu sucessor, Marcelo diz que se trata de uma tradição, mas quem vier, que toma a decisão.
Será uma tradição, mas nenhum presidente é obrigado à tradição. Foi uma tradição criada, salvo o erro, pelo presidente Sampaio, ou Mário Soares ou Jorge Sampaio, de condecorar o antecessor numa cerimónia logo a seguir a tomar posse, à tarde, antes da recepção que é oferecida a vários convidados, e eu condecorei o Presidente Cavaco Silva. E condecorei com a Ordem da Liberdade, porque era uma tradição que vinha atrás. Ora, não sei se mantém, não tem que condecorar. O sucessor condecora ou não condecora.
Sobre as comemorações do 10 de junho em Portugal e no estrangeiro, a que deu início no seu mandato, Marcelo diz que se tratou de uma boa ideia e permitiu que, externamente, o Presidente e o Primeiro-Ministro aparecessem juntos, quer fossem de esquerda ou fossem de direita.
Susana Madureira Martins, que acompanhou as cerimónias de hoje do Dia de Portugal em Lagos, no Algarve. O ator principal da peça Amor é um Fogo que Arde Sem Se Ver foi agredido no Teatro Cine Arte em Lisboa. Adérito Lopes foi alvo do ataque por parte de elementos de um grupo de cerca de 30 pessoas. A atriz com quem contracena, Maria do Céu Guerra, não tem dúvidas de que o grupo tinha motivações políticas.
Vinha de uma manifestação do Martinho Nis. Eram cerca de 30 e começaram por provocar uma atriz, e de repente tentaram atacar um dos atores. Depois chegou o Adérito Lopes, que vinha fazer o seu papel, vinha se preparar, era uma hora antes do espetáculo, e foi agredido violentamente, ficou com um olho deitado abaixo, e depois, quando a coisa aqueceu, e os atores começaram também a chegar a ver o que era, eles fugiram. E foram apanhados pela polícia. Não sei se prenderam mais do que um, não sei. A polícia respondeu e levou.
Marido Céu Guerra, em declarações à RTP, o ator Adérito Lopes foi transportado para o Hospital de São José, onde está em observação. A peça foi suspensa, mas no interior do teatro manteve-se o público como forma de protesto contra esta agressão. Tarde marcada em Lisboa por outros desacatos, na sequência da meia-final do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins, no fim do jogo que opôs o Sporting ao Porto e que garantiu a final aos Dragões, alegados adeptos leoninos atacaram um automóvel que transportava adeptos portistas. O ataque deu-se muito perto do pavilhão João Rocha, onde decorreu o jogo. Quatro pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade devido a queimaduras, uma vez que o automóvel foi incendiado com material pirotécnico ou um coquetel molotov. Os dois feridos mais com gravidade foram transportados para o Hospital de Santa Maria. Ambos os clubes já vieram repudiar este ato de violência e prometeram colaborar com as autoridades. Entretanto, já terão sido detidos três adeptos, segundo avança a RTP. Esta tarde em Lisboa, cerca de 500 pessoas juntaram-se numa manifestação em que assinalaram o assassinato de Alcino Monteiro, um cabo-verdiano há 30 anos, por um grupo de neonazis.
Nós não podemos deixar cair no esquecimento aquilo que aconteceu há 30 anos atrás, a forma como barbaramente o Alcino foi morto, e não só porque essa violência racista estrutural não desapareceu.
Flávio Almada, do Movimento Vida Justa, num registro da SIC Notícias, ele que, em conjunto com outras organizações e com a Frente Antirracista, veio pedir ao Governo que combata o discurso de ódio e as desigualdades.
O racismo, a xenofobia, tem ganhado espaço na comunicação social, no espaço público, em todas as esferas da sociedade portuguesa, e reafirmar que a luta antirracista quer lutar para frente, quer determinar políticas públicas contra o racismo, políticas públicas, por exemplo, na área da polícia, para que tenha essa questão em especial em atenção. Temos uma vontade para contribuir para esse futuro sem racismo, sem xenofobia.
Henrique Chaves, da Frente Antirracista, também ouvido pela SIC Notícias, um dos muitos participantes na manifestação contra o racismo que decorreu esta tarde em Lisboa. Nos Estados Unidos, Donald Trump diz que falou ao telefone para dar um raspanete ao governador da Califórnia e promete uma reação pesada se os protestos se transferirem de Los Angeles para Washington no próximo sábado, quando houver um desfile militar. O presidente norte-americano diz que telefonou a Gavin Newsom só para o censurar pela forma como vem lidando com os protestos em Los Angeles, mas o governador da Califórnia diz que não recebeu qualquer chamada e culpa Trump pelo que está a acontecer nas ruas.
Ele exacerbou as posições. Ele acendeu um fósforo e está a lançar gasolina para a fogueira desde que anunciou que ia tomar conta da Guarda Nacional. Um ato ilegal, um ato imoral, um ato inconstitucional.
As manifestações têm estado a crescer na Califórnia contra a intensificação das deportações ordenadas pela Casa Branca. Entretanto, a administração de Trump resolveu demitir todos os 17 especialistas do Comitê Consultivo sobre Vacinas por alegado conflito de interesses. A Associação Médica Americana já veio alertar que, juntamente com a queda das taxas de vacinação em todo o país, esta medida vai impulsionar um aumento das doenças que podem ser prevenidas por vacinas.
Renault. Dizem que o zero não vale nada. Não vale. Não conta, não conta. Que é só um vazio, Então espreitem a oferta do Renault Kangoo Van e vejam como zero pode valer tanto. Descubra tudo em Renault.pt.
Renascença. Coimbra, Figueira da Foz, Cantanhede. 106.0.
Muito boa noite, eu sou o Paulinho Coelho e hoje fico consigo ainda até à meia-noite.
Renascença. Na rádio, no digital, em podcast. Está tudo na app. Renascença. Música para sentir, informação para decidir.
Absolute beginner. absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell.
Mais música já a seguir na Renascença. Boa noite.
Quer saber qual é o segredo para ganhar muito dinheiro?
Nós dizemos-lhe, até porque não é segredo nenhum. Toda a gente sabe. São 60 mil e 6 euros. Basta ligar para o grandioso Jogo da Mala. 761-10-10-10. Fique inscrito para jogar quarta-feira, 8:30 da manhã. Quando ligarmos, diga-nos o valor que está na mala. Ouça a Renascença para saber. É bem bom. O grandioso Jogo da Mala é tão fácil ganhar. Saiba mais em rr.pt.
Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. 3 anos depois da conferência da ONU sobre o Oceano em Lisboa, mais de 80 chefes de Estado e de Governo estão em Nice para de 9 a 13 de junho darem um novo impulso à governação internacional do oceano. A Europa leva aqui um pacto sobre o oceano para detalhar, depois do anúncio desta quinta-feira, mas existem ainda muitas pressões, por exemplo, a questão da mineração em mar profundo, o próprio Tratado do Alto Mar está ainda por ratificar pelo número suficiente de países para que seja uma realidade. O que podemos esperar desta conferência de Nice, também conhecida como UNOC 3, para conversar sobre este tema, o desafio da proteção e gestão do oceano, convidámos Carlos Duarte, da Universidade de Ciência e Tecnologia Rei Abdullah, e Ricardo Serrão Santos, ex-ministro do Mar e investigador da Universidade dos Açores. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Encontram-se à distância nesta conversa, algures entre, digamos, Portugal e França. Ricardo Serrão Santos, começo por si. Estas conferências muitas vezes são vistas apenas como não só impulsos políticos, naturalmente, mas também não muito mais do que declarações, enfim, da linguagem nas Nações Unidas. Há condições para esta UNOC 3 em Nice ter um impulso que transcenda a declaração final e os seus objetivos que podem ficar na gaveta, digamos, da retórica?
Quero também saudar e cumprimentar o meu colega Carlos Duarte. Nós estamos dois na mesma cidade, aliás. Respondendo à sua questão, note, esta Conferência das Nações Unidas, que é apoiada pelas Nações Unidas, a Conferência dos Oceanos, não tem o mesmo intuito, não tem o mesmo perfil que as convenções dos países, como seja a Convenção do Clima, a Convenção as COPs que existem, da biodiversidade. Não há, de facto, uma convenção entre as partes, mas eu acho que é um fórum de diplomacia científica extremamente relevante nos tempos em que vivemos. O que sair daqui não é propriamente vinculativo, como será na Convenção do Clima ou Convenção da Biodiversidade. E nós também sabemos que muitas dessas esses vínculos que foram acordados nestas convenções de clima ou de biodiversidade muitas vezes não são cumpridos ou são cumpridos com algum atraso, mas a Conferência dos Oceanos, e uma vez que reúne muitos chefes de Estado e que está a alargar-se ao longo dos anos, tem este valor de diplomacia científica. Eu julgo que ela assentará e haverá desenvolvimentos e mais países a comprometer-se, por exemplo, com as moratórias contra a mineração do mar profundo, com a questão das 30% de áreas marinhas protegidas até 2030, com 10% de proteção total, e eventualmente com o apoio a esta nova coligação internacional que é o IPOS, vamos ver como vai evoluir. Por agora é uma plataforma internacional e não intergovernamental, como será o IPEBS ou o IPCC. Mas pronto, tudo depois poderá evoluir num sentido que a realidade o ditar. Eu gostaria de chamar a atenção particular à importância do momento em que estamos a viver. Nós falamos sempre que estamos, de facto, à beira de uma nova governação internacional, com os problemas que têm surgido, de facto, em diversos domínios. Na questão da mineração do mar profundo, sabemos que o Presidente dos Estados Unidos veio acordar uma lei que estava dormente desde 1980, portanto, 2 anos antes da Convenção do Direito do Mar das Nações Unidas, quando ela foi aprovada em 82. E isto temos que discutir de forma aberta que desafios é que isto traz à própria Convenção do Direito do Mar e ao multilateralismo que foi desenvolvido ao longo de 12 anos e que os Estados Unidos têm cumprido, aliás, como todos os outros países, apesar de nunca terem ratificado a Convenção do Direito do Mar. Para mim, estes são 4 desafios que se põem aqui, para as quais a diplomacia internacional, e aqui muito ligada à ciência, porque isto, de fim de contas, o que falamos no dia-a-dia é orientar as grandes estratégias internacionais para o oceano no melhor conhecimento científico E é esse debate que se tem feito.
Já volto a si. Gostava de ouvir agora Carlos Duarte sobre as expectativas que tem em relação a esta conferência UNOC3 em Nice. Também para si é preciso agir para lá das palavras que podem constar da declaração final?
Sim, então eu também queria cumprimentar o meu colega Ricardo Santos e também pedir desculpas pelo meu portuñol, porque embora seja nascido em Lisboa, cresci na Espanha, e então o meu português é muito fraco, mas ainda assim concordar com o meu colega na sua avaliação da importância da UNOC e o carácter informal da discussão aqui, mas não é só problemas que a gente está a discutir, estamos aqui também a discutir oportunidades e a oportunidade é a nova economia regenerativa do oceano, que tem 5 pilares e não é uma aproximação convencional à economia do mar, mas está a ativar 5 pilares que são regenerativos. Um deles é o capital natural do mar, que é uma infraestrutura essencial para os benefícios que a sociedade recebe do oceano e que está a entrar agora num mercado e ser um capital investível. Também os superalimentos azuis, que não é aquacultura convencional, mas é uma aquacultura centrada em produtos do mar que são saudáveis para as pessoas, saudáveis para o mar e também que toda a gente pode comprar porque tem um baixo preço. E isso é uma oportunidade importante para afrontar o problema do aumento da fome no planeta, que vai se agravar, e a solução está num uso e uma utilização inteligente dos recursos do oceano. Também temos a oportunidade de avançar em energia do mar, energia renovável do mar, não só com a eólica marinha, mas também com energia das marés e também das ondas do mar, como a onda do Nazaré. E os dados do oceano também têm um valor cada vez mais importante como um valor na economia global. E finalmente também a biotecnologia marina está começando a crescer de forma exponencial e uma oportunidade particularmente importante para Portugal, que tem um sector muito bem desenvolvido, competitivo na biotecnologia do mar.
Esta meta dos 30 por 30, começo por si, Ricardo Serrão Santos, ela está inscrita, existe o objetivo definido, a proteção de pelo menos 30% do oceano até 2030, há também depois a distinção entre, digamos, a proteção total e, digamos, a mais estrita do que outra, mas tem sido colocada dúvidas sobre a implementação e até a métrica e a monitorização destas áreas. O que é que devia ficar estabelecido mais em detalhe para que haja um cumprimento não apenas e só da meta, mas também um cumprimento que respeite a ciência?
Na questão das áreas marinhas protegidas sempre tivemos um problema, não é? Que são as áreas marinhas protegidas de papel. Eu espero que esta nova estratégia, esta nova tendência venha a aprender com o passado os erros que foram cometidos e o que as análises científicas também demonstram. Obviamente, a questão das áreas marinhas protegidas, apesar de, ao longo dos anos, muitas delas têm sido de papel, muitas não foram de papel e têm demonstrado resultados extremamente positivos e da própria recuperação de ecossistemas. Pronto, hoje em dia temos uma tecnologia de monitorização, quer do uso do espaço, como da monitorização dos próprios ecossistemas. E são instrumentos tecnológicos que podem, de facto, nestes anos daqui para a frente, com o desenvolvimento tecnológico, melhorar muito a nossa fiscalização, por assim dizer, entre aspas, conjuntos de classificações de áreas protegidas que vierem a ser designadas.
Mas é difícil cumprir a meta até 2030.
Não sei. Olha, os Açores avançaram. Neste momento também há modelos de planeamento de espaço marítimo que trabalham com várias layers e há conhecimento suficiente para fazer delimitações e escolher zonas de interesse ecológico e biológico. Há uma série de instrumentos que podem fazer. Ela vai avançar, estou convencido, os países da União Europeia, vai avançar fortemente, vai avançar em muitos países da América Latina, vai avançar em países, eu que em todos os mares do planeta irá avançar. É um processo que irá decorrer de forma assimétrica, mas eventualmente não completará o seu 30% total para os mares do planeta, mas irá prosseguir, estou convencido, de forma adequada.
Deixe-me ouvir Carlos Duarte sobre esta questão dos 30 por 30, também qual é a sua perspectiva?
Eu acho que a direção de avanço é a direção correta, mas a velocidade de avanço na proteção fica muito longe da velocidade que precisa para atingir o objetivo de 30% para o ano 2030. Eu não sou muito otimista que a gente vá chegar lá, mas se não for no 2030, estou otimista que pode ser para 2035. Mas também é preciso compreender que esta 30 por 30 é só uma das ferramentas para atingir um oceano saudável, e há muitas mais ações que são precisas, ações de restauração de 30% dos ecossistemas marinhos degradados, de uma pesca e agricultura sustentáveis também, e também é muito importante atuar nas mudanças climáticas, porque desde a julho do ano 2023 já chegamos atingimos aquele umbral de um grau e meio de calentamento por cima da temperatura pré-industrial, e estamos a ver uma perda muito rápida de corais que não vai ser possível frenar com as áreas marinas protegidas. Então, o 30 por 30 não é o objetivo, mas é uma das ações precisas para atingir um oceano saudável.
Uma das questões, professor Carlos Duarte, que nomeadamente as organizações não-governamentais, as associações ambientalistas têm sublinhado, que é preciso mais ambição, diz respeito quer a moratórias, quer a proibições relacionadas com a pesca do fundo do mar, do pesca de rastro também. A União Europeia determina, no âmbito do seu Pacto do Oceano, uma política de tolerância zero em relação a esta matéria e avança com um sistema digital de certificação de capturas para tentar evitar que os produtos que vêm dessa pesca ilegal entrem no mercado europeu. Acha que é suficiente ou há outros instrumentos que poderiam ser adotados para travar este movimento?
Bom, isso são instrumentos certamente necessários, mas não suficientes. E é preciso avançar também porque a demanda de alimento do mar não vai frenar, mas vai crescer. E então, para poder acomodar essa demanda crescente sem danhar os mares, é preciso avançar também rapidamente num desenvolvimento de aquicultura sustentável que permita relaxar a pesca marinha dos estoques selvagens e consiga prover este alimento do mar mais de uma forma controlada e sustentável. A aquicultura vai ser uma indústria fundamental para o futuro da humanidade e não está a receber a consideração e a importância precisa por parte das políticas.
A mesma questão para si, Ricardo Serrão Santos, é a forma como esta questão da pesca desregulada pode ser travada.
Temos aqui duas questões. Agora falou em pesca desregulada, antes tinha falado nas questões de arrasto, não era? De
sim,
profundidade.
Sim.
Pronto, essas pescas IUU, pescas ilegal, não reportadas e não regulamentadas, são um dos dramas, de facto, internacionais da pesca. Tem sido muito difícil resolver. A União Europeia tem várias medidas em curso, nomeadamente aquela questão dos cartões vermelhos, amarelos e verdes, que em países que fazem pescas IUU recebem os cartões vermelhos que têm limitações muito grandes depois noutros aspectos da...
Só para explicar aos ouvintes, IUU é Illegal, Unreported and Unregulated, não é?
É, ilegal, não reportado e não regulamentado.
Exato.
O que falou aí é outra coisa, é a pesca, julgo eu que estava a falar da pesca de arrasto, não era?
Também, também. Estava a juntar as duas questões, que são diferentes.
Eu não conheço ainda o Ocean Act da Comissão Europeia, não sei como ela trata essa questão das pescas de arrasto.
Por isso as ONGs estão...
As ONGs estão
preocupadas com as ausências, não é?
Mas pronto, há muito tipo de pescarias de arrasto, e há algumas que são as pescarias de arrasto de alto, tendo já limitações muito fortes em relação aos ecossistemas vulneráveis. Os programas de rastreabilidade da União Europeia também têm implementado fortemente, mas há sempre formas de contornar todos esses sistemas. Nós temos dentro da Europa uma pesca ilegal não reportada e não regulamentada, que a União Europeia e os países da União Europeia têm procurado combater fortemente, e continua por aí, que é a pesca das larvas de enguia.
Regressando à questão da aquacultura, Ricardo Serrão Santos, quando a União Europeia, por exemplo, neste Pacto do Oceano, promete apresentar uma visão não só para a aquacultura, mas para as pescas para 2040, diz que quer dar um particular ênfase à pesca de pequena escala, deste ponto de vista, este é o caminho certo?
Depende de como se faça. Nós conhecemos a situação do Mediterrâneo, como pesca de pequena escala e que está num estado calamitoso. A aquacultura, sim, a aquacultura tem crescido, tem melhorado em termos de aspectos que no passado foram muito perniciosos para os habitats em que decorriam, e eu acho que a estratégia da Comissão Europeia no contexto da aquacultura tem esquemas de desenvolvimento que vão procurar atender e circunscrever os impactos que muitos dos programas ou das instalações da aquacultura podem ter sobre o ambiente. Mas isso já foi aprendido, a ciência tem também identificado aquilo que se deve e não deve fazer. Mas, como dizia o Carlos Duarte, é incontornável a necessidade de aquacultura e de expandir a aquacultura perante a necessidade também de alimentar o planeta.
Carlos Duarte, para além da questão da pesca de pequena escala, gostava de ouvir a dimensão que estava aqui Ricardo Serrão Santos a sublinhar em relação ao Mediterrâneo. Gostava de introduzir também ainda um outro tópico que a Comissão Europeia sublinha, que tem a ver com o apoio às comunidades costeiras, às ilhas, digamos assim. Penso que há aqui uma linha que, no fundo, está ligada à sustentabilidade económica associada ao oceano e aos mares. O que é necessário garantir neste ponto de vista, quer a pesca de pequena escala, mas depois também em relação às comunidades costeiras e às ilhas? Nestas duas dimensões, o que é que sugeria?
Pois, na dimensão das comunidades costeiras, a pesca de pequena escala, a pesca a pequena escala na União Europeia está a sofrer grandemente, porque estão a perder espaços para a pesca. Por um lado, 30% do mar vai ser protegido, e do outro lado, uma parte importante do mar está a ser reservado para energia eólica marinha, de forma que os pescadores de pequena escala não têm já espaços onde operar, e é preciso ter uma aproximação de planificamento espacial do mar para assegurar que essa pesca de pequena escala também pode ter o espaço para se desenvolver. E isso é importante, porque não pode ser não tão importante desde o ponto de vista económico, o volume da pesca, mas certamente é importante desde o ponto de vista social e cultural, e é preciso continuar a apoiar a pesca de pequena escala, precisamente pelo valor para a cultura e o valor para as comunidades costeiras. E nas ilhas isso tem ainda mais importância, e arquipélagos como as Canárias, Madeira, Açores estão a sofrer um bocadinho, porque as políticas europeias não estão a ter a granularidade e a precisão para poder ter uma aplicação prática nas áreas insulares. E nas áreas insulares é preciso fazer grandes investimentos para desenvolver a economia azul e gerar novas formas e indústrias de valor para estas comunidades costeiras, e para suplementar o valor que já não está a ser entregado pela pesca.
Quando é que a geopolítica aqui torna-se um obstáculo ou um aliado?
Bom, na geopolítica ainda há conflitos no Mediterrâneo, particularmente no, na Grécia e Turquia. Tem disputas territoriais por áreas, marinhas e também por ilhas até, e essa tensão não está a ser bem resolvida, e não é só na Grécia e Turquia, mas também Chipre, ainda é uma ilha que está a ser disputada pela comunidade cipriota e a turco-cipriota, conflitos ainda importantes, e na parte, na beira sul do Mediterrâneo, há também problemas importantes, não só de capacidade econômica para gerir de forma sustentável o ecossistema mediterrâneo, mas também há fluxos de migração que partem do norte do África e vão para a Itália, vão para a Espanha, e o mar agora é um cementério, lamentavelmente, de pessoas que vêm da África e da Ásia para a Europa para buscar um horizonte econômico mais seguro, mas agora estamos a ver mortalidade de milhares de pessoas no Mediterrâneo, que é um drama muito importante e que precisa de mais solidariedade do resto da Europa para poder dar uma atenção suficiente às pessoas que arriscam a sua vida a cruzar o Mediterrâneo. E também o Mediterrâneo tem um problema particular, e é que a zona económica exclusiva não tem 200 milhas, mas só 18 milhas, de forma que a capacidade dos países para aplicar política está restringida à zona costeira.
A posição norte-americana coloca em causa muito do ordenamento internacional na área dos oceanos. Neste momento é um perigo, é um risco grande avançar sem os Estados Unidos garantidos?
É um desafio muito grande, que neste momento, que não estava à espera. Como outras convenções, a Convenção do Direito do Mar não foi assinada, não foi ratificada para alguns países. Olha, um dos países que não ratificou é a Turquia, territorialidade, geopolíticos aqui no Mediterrâneo. O Vaticano não ratificou, mas os Estados Unidos nunca ratificaram. Mas por trás da Convenção do Direito do Mar esteve sempre a questão dos recursos minerais e da mineração. E teve sempre aquela ideia de que o oceano é a nova fronteira, o novo faroeste, onde vamos buscar recursos minerais. Aliás, se virmos, a grande autoridade das Nações Unidas, que foi criada especificamente no contexto da Convenção, foi a Autoridade dos Fundos Marinhos, a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. E é interessante notar que os processos negociados foram difíceis, foram feitos num tempo de Guerra Fria, por assim dizer, ou pós-Guerra Fria. Alguns aspectos estavam ausentes. A questão da acidificação dos oceanos, muitas das questões relacionadas com a biodiversidade, que agora vai ser recomposta com o contrato de alto mar da BBNG. Mas, 2 anos antes de se assinar a Convenção das Nações, do Direito do Mar das Nações Unidas, os Estados Unidos aprovaram um documento unilateral que foi, ou seja, a lei dos minerais duros dos fundos marinhos, que ficam sempre adormecidos. Os Estados Unidos têm sempre, e as instituições federais americanas têm sempre estado envolvidas nos mesmos procedimentos, apesar de não terem ratificado, que estão, foram aprovados e que estão delineados no contexto da Convenção do Direito
então,
das Nações Unidas.
Então, o que conclui da posição americana?
Agora, o presidente americano deu ordem aos seus laboratórios de Estado federais para conduzir a mineração, a estratégia de mineração do mar profundo no contexto da sua lei nacional.
Portanto, a questão da pausa precaucionária para a questão da mineração em mar profundo pode ser uma utopia ou deve avançar com aqueles que querem eventualmente avançar?
Eu acho que tem que avançar com aqueles que querem avançar. Note uma coisa, estas convenções, no fim de contas, obrigam os países que fazem parte delas, não é? E depois há o respeito diplomático e as negociações. E, portanto, os países que não fazem parte delas ou que se retiram delas próprios Estados Unidos se retiraram do Tratado de Paris, não é? Depois voltaram, e que agora se retiraram outra vez.
E o que vale o Tratado de Alto Mar se conseguir uns 60 ratificações?
O Tratado de Alto Mar, que está a falar agora no BBNG, não é?
Exatamente.
Da biodiversidade para além das zonas...
Precisa das 60 ratificações.
Para se tornar um Tratado das Nações Unidas que exige comprometimento e cumprimento. Os Estados Unidos assinaram a Convenção do Direito do Mar das Nações Unidas em 1994, mas não a ratificaram.
Certo, mas aqui o que é que pode significar a ratificação e a entrada no fundo do Tratado do Alto Mar, na sua perspectiva?
Por exemplo, o reconhecimento de que os recursos do alto mar são património da humanidade, o que é extremamente complexo. Aliás, eu julgo que o professor Carlos Duarte, aqui há uns anos, acho que ele foi autor desse artigo na revista Science sobre as patentes, as patentes em medicina, ou em produtos bioativos resultando de medicina, ou cosmética, etc.
Ele poderá explicar a seguir.
De produtos ou de organismos marinhos.
Sim.
E que, no fim de contas, nenhum deles definia basicamente qual era a origem e o sítio onde tinham sido recolhidos.
Sim.
E, portanto, se continuarmos a não a rastreabilidade disso, como é que vamos distribuir depois o rendimento disso com o resto da humanidade?
Sr. Carlos Duarte, o que é que pode significar a ratificação completa do Tratado do Alto Mar?
Se fosse uma ratificação completa, então poderia ser um avanço importante na história da humanidade, de forma que podíamos tomar responsabilidade coletiva pela proteção do mar, do alto mar, o mar profundo, mas também assegurar uma justiça na distribuição dos benefícios que a humanidade recebe do mar profundo. Mas, lamentavelmente, acho que, quando menos a curto termínio, não vai haver uma ratificação completa, porque é muito improvável que os Estados Unidos vayam ratificar. E se os Estados Unidos não reconhecem a legitimidade da ratificação das outras partes, então não é possível ter uma implementação apropriada do acordo. E eu acho também com o meu colega Ricardo Santos, que os recursos das águas internacionais do oceano deveriam ser património da humanidade. Mas a gente não tem um modelo de governança justa para gestionar este patrimônio, e as provisões do tratado, na minha opinião, não vão conseguir resolver o problema, e as nações mais desenvolvidas vão continuar a ter uma apropriação desigual dos recursos do oceano, não só nas áreas nacionais, mas também nas áreas internacionais. Ainda queda por idear de forma operativa como é que a distribuição desses benefícios do oceano, de uma forma justa e equitativa, podem ser gestionados para benefício de todos.
Professor, em relação à mineração, também concorda que mais vale avançar com aqueles que estão disponíveis?
A gente tem de pensar porque é que temos a precisar dos metais, e agora temos que pensar também porque vamos a fazer com os metais ao fim da vida. Uma parte importante desta pressão sobre os metais do mar é para produzir baterias para a eletrificação, mas agora a gente já tem comprometida uma produção de 30 mil milhões de baterias para o ano que vão a acabar o ciclo de vida no ano 2030, e não sabemos o que fazer com elas. Então estamos a ver um problema que vai ser enorme de contaminação por metais destas baterias que chegam ao fim do ciclo de vida, que não temos tecnologia para reciclá-las. O que tem de fazer é investir em tecnologias que já existem, que temos de pensar não no suministro dos metais, mas o que é que a gente vai fazer com essas baterias ao fim do ciclo de vida.
Muito obrigado a ambos, Carlos Duarte e Ricardo Serrão Santos, os nossos convidados, nesta reflexão sobre os oceanos no contexto desta Conferência das Nações Unidas em Nice, em França, que termina no final da semana, no dia 13. Este é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, da capa à contracapa, com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Versão completa da nossa conversa está em podcast nas plataformas digitais habituais. Programa esta semana com Rui Glória, Diogo Casinha, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para outra conversa.
I didn't mean Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean. Estará limpo, o sensor sabe. Só fica azul sem sujidade. Aspira até o invisível. Uma limpeza imbatível. Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
Já investiu muito tempo e dinheiro para remover a umidade da sua casa sem sucesso? Confie na Murprotec. Garantimos a eliminação definitiva da umidade. Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora para 800-913-055 ou vá a murprotec.pt. Murprotec. Mais de 65 anos de experiência. Cuide da sua casa que nós cuidamos de si. Murprotec é detentora do selo atribuído pela DEC Proteste Select.
A maior banda rock do mundo está de volta a Portugal. Rock and Mill. Mil músicos a tocar os grandes clássicos do rock. Com os convidados especiais Tim e Marisa Liz. 6 de setembro, Estádio Municipal de Leiria. Uma noite épica. Compra já o teu bilhete em rockandmillportugal.pt.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Lá vou na canseira deste dia.
O dia tem mais música com a Renascença.
A dar-te um beijo.
Música para sentir. Informação.
A paz esteja convosco. Quantas vezes o disseste, Jesus, ao entrar em tantas casas, no encontro com os teus, entre as multidões que te seguiam, e fomos ouvindo e repetindo este desejo em todas as línguas, todas as geografias, todos os tempos. A paz esteja convosco. Mas hoje o mundo assiste, como nunca foi possível, a guerras devastadoras, a violências extremas, a uma real incapacidade de procurar a paz, de a construir e fortalecer. Por isso te pedimos, com renovada esperança e confiança, que nos ajudes a encontrar caminhos de paz, terras de paz, a encontrar homens e mulheres, crianças e jovens, todos determinados em procurar, construir e fortalecer a paz. Jesus, menino de Belém e crucificado em Jerusalém, Jesus, filho de Deus, traz a paz a tantas mães e pais desesperados, a tantas crianças sozinhas e jovens sem sonhos. A paz esteja convosco. Jesus, filho de Deus, inquieta-nos para não desistirmos da humanidade que somos, do mundo que temos. Jesus, Filho de Deus, dá-nos a tua paz.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Boa noite, meia-noite no continente e na Madeira, são 11 horas nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Ter os títulos em destaque nesta edição. Boa noite.
Boa noite. Foram metidos três suspeitos do ataque a adeptos do Futebol do Porto após o jogo de hóquei contra o Sporting. Também em Lisboa, um ator do Teatro Barraca foi agredido por alegados neofascistas. Três suspeitos do ataque a adeptos do Futebol do Porto foram detidos pela PSP. Os três supostos adeptos do Sporting terão sido interceptados junto ao pavilhão João Rocha em Alvalade. Deverão estar envolvidos no ataque a uma viatura que transportava adeptos portistas. Quatro deles ficaram feridos, dois deles com gravidade, na sequência deste ataque com um engenho incendiário. O incidente ocorreu após o jogo do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins entre o Sporting e o Porto. Os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria. Os dois clubes condenaram de imediato o incidente, com o Porto a exigir uma punição severa e exemplar para os responsáveis. Três atores do grupo de teatro Barraca foram agredidos esta noite à porta da Sala de Teatro em Santos, em Lisboa, alegadamente por um grupo neofascista. Um dos atores, Adérito Lopes, teve mesmo de receber tratamento no Hospital de São José. A atriz e encenadora Maria do Céu Guerra, em declarações à RTP, explicou que o grupo agressor vinha de uma manifestação de extrema-direita.
Vinha de uma manifestação do Martim Muniz, eram cerca de 30, e começaram por provocar uma atriz, e de repente tentaram atacar um dos atores. Depois chegou o Adérito Lopes, que vinha fazer o seu papel, vinha-se preparar, era uma hora antes do espetáculo, e foi agredido violentamente, ficou com um olho deitado abaixo. E depois, quando a coisa aqueceu, e os atores começaram também a chegar a ver o que era, eles fugiram e foram apanhados pela polícia. Não sei se prenderam mais do que um, não sei. A polícia respondeu e levou.
O ator Adérito Lopes foi transportado para o Hospital de São José, onde está em observação e foi suturado. A peça foi suspensa, estava integrada nas celebrações do 5º centenário do nascimento de Camões. Esta noite era a 4ª e última apresentação com entrada livre. A lotação de 160 lugares estava esgotada. Previsto ao longo desta noite e madrugada um agravamento do estado